A angolanização da economia foi um dos principais pontos do programa do MPLA, aprovado pela maioria nas eleições realizadas o ano passado. O objetivo do partido maioritário é criar condições para um desenvolvimento sustentável de Angola, cuja expectativa está na redução dos níveis de pobreza e no aumento do bem-estar das populações. Ainda fazendo fé no programa do MPLA, o apoio ao empresariado nacional beneficia de mais incentivos para a diversificação da economia, através da seleção dos setores a incluir, tendo como critério a criação de emprego e priorizar as empresas detidas maioritariamente por angolanos no processo de privatização de empresas públicas. Entretanto, da teoria à prática, o caminho ainda parece longo, a julgar pela realidade do mercado e os critérios de acesso previstos no referido programa. Outro sim tem a ver com quem vai beneficiar, entre nacionais e estrangeiros residentes. Por outro lado, a vertente da qualificação técnica e profissional dos angolanos é apontada como sendo ainda um obstáculo. O secretário para os Assuntos Políticos e Económicos do MPLA em Luanda, Norberto Garcia, não tem dúvidas em afirmar que os resultados deste programa ainda não satisfazem.
Aquilo que me é dado a conhecer, de acordo com o programa do partido e aquilo que o Executivo está a levar a cabo, é que o MPLA não pode estar ainda satisfeito com os resultados que a perspectiva da angolanização da economia no setor, em setores estratégicos, nomeadamente no setor dos petróleos, está a ocorrer. Aliás, ainda dias, o Sr. Ministro, o camarada Ministro dos Petróleos veio a público dar conta do encontro que teve com os empresários no setor dos petróleos e nomeadamente incentivou e estimulou para que, de facto, cada vez mais angolanos estejam inseridos neste processo e neste negócio, portanto, que é um negócio que importa cada vez mais que os angolanos o façam. E nesta intervenção do camarada ministro percebemos claramente a vontade do Executivo, liderado pelo Presidente Eduardo Santos, de cada vez mais serem os angolanos a tomar conta deste setor do mercado. Desde logo, parece-me haver aqui necessidade dos angolanos não só tratarem deste nicho do negócio numa perspectiva das suas empresas como tal, mas também, como é normal no mercado, que se constituem joint ventures para poderem, de facto, conhecer melhor aquilo que tecnologicamente é exigível e que, nomeadamente, é complexo no setor da exploração petrolífera. Como sabe, há todo um processo inicial de pesquisa, depois de produção, e há uma complexidade financeira que é, de facto, enorme, há uma gestão financeira que é, de facto, muito complexa, há uma gestão tecnológica e operacional que também envolve uma complexidade que é enorme e, como é evidente, nós só caminhamos fazendo caminho, ou seja, há quem já tem muito mais experiência que nós estamos a aprender, a dar os primeiros passos nesse setor, e como é evidente, uma das coisas que o MPLA defendeu agora no seu programa eleitoral das eleições de 2012 é que efetivamente os angolanos devem participar deste processo, cada vez mais inseridos numa contextualização substancial deste negócio, porque, em última instância, queremos caminhar para que um dia sejam, efetivamente, empresas angolanas a pesquisar e a explorar petróleo e a vender petróleo e a estar no mercado, a estar na bolsa, enfim. Está-se aqui agora, de facto, ao longo destes quase mais 10 anos de paz, a encontrar um mecanismo muito mais prático e funcional para que a angolanização da economia em setores estratégicos, nomeadamente os setores petróleos, se transfira cada vez mais da mão de estrangeiros para a mão de nacionais. Portanto, este sentido é, de facto, espetacular.
Os critérios de acesso é que são muito seletivos.
Bom, é normal que numa primeira fase sejam feitas algumas referências quanto aos critérios de seleção. Porque, como sabe, o negócio de petróleos, o negócio no setor de petróleos é muito complexo. Tem uma complexidade, uma exigência e um rigor que é, de facto, enorme. Mas, ainda assim, parece-nos que cada vez mais o processo de abertura vai sendo um facto, de tal ordem que as pessoas começam a perceber de que forma podem entrar neste setor.
O economista e político Filomeno Vieira Lopes refere que o programa da angolanização da economia já foi ensaiado pelo Partido no Poder depois da independência nacional, mas que o seu balanço não tem sido claro.
O que nós devemos aqui dizer é que, efetivamente, a economia angolana no tempo colonial estava repartida entre os portugueses colonialistas, não é? Que dominavam sobretudo o setor financeiro e o setor da indústria, da agropecuária e também da agricultura, e alguma intervenção externa aos portugueses, nomeadamente de americanos e ingleses, os caminhos de ferro, algumas minas e, no último tempo, digamos, o petróleo com os americanos. E, como se sabe, no tempo do Salazar, tentou-se proteger as colónias de intervenção de grandes impérios. O colonialismo era uma certa autarcia e impedia que outros estrangeiros pudessem também vir aqui explorar. Este quadro foi completamente alterado após 1965 e sob responsabilidade, naturalmente, do MPLA. A grande maioria das empresas portuguesas foram nacionalizadas e mesmo aquelas que tinham outro capital estrangeiro, como o caso dos diamantes com a de Beers e outros empórios um pouco ligados aos ingleses, a única coisa que praticamente permaneceu foi no setor petrolífero, os americanos, e depois, naturalmente, outros também vieram juntar-se, como os franceses, italianos, russos, brasileiros, etc. Portanto, a economia ficou, naquele período, entre uma economia angolanizada através do processo das nacionalizações, é assim que surge a Sonangola, a TAG, a Indiama e outras grandes empresas, não é? E o setor externo, sobretudo, digamos, ligado à área petrolífera. E, portanto, o nível de angolanização geral era aparentemente grande. Só que, efetivamente, o modelo seguido pelo partido no poder, de concentrar a economia em grandes empresas para as quais eles próprios não tinham qualquer experiência de governação, e também impedindo que surgisse um setor privado angolano, sobretudo no ramo das pequenas e médias empresas, acabou por criar uma economia extremamente concentrada e levar o desaire dessa própria economia. Digamos que todo o setor produtivo que se tentou erguer, incluindo quer na agricultura, quer na indústria, foram investimentos completamente desperdiçados. Como sabe, já houve tentativas de instalar aqui, inclusive, fábricas de montagens de automóveis, etc., e tudo isto desapareceu.
De acordo com Norberto Garcia, o programa da angolanização da economia defende uma maior presença de angolanos em diversos negócios e, paulatinamente, abdicarem do concurso da mão de obra estrangeira.
Esta questão é mais técnica ou jurídica que propriamente política, sendo certo que, em última instância, a vontade de dirigir em lei um certo sentido da própria lei vai acabar por falar mais alto. Mas, desde logo, o sentido e o espírito que aqui se quer referir é que sejam angolanos, nacionais angolanos, a operar neste negócio. Mas, se há estrangeiros que estejam a operar com angolanos e a empresa seja de direito angolano, que essa questão é fundamental, nada impede que essas empresas também operem. É evidente que aqui pode haver muitas engenharias do ponto de vista, digamos assim, da constituição e formatação das empresas, isto é óbvio. É verdade que pode haver uma série de situações que, à luz de muitas pessoas, possam não ser as mais recomendáveis. Mas o que é importante aqui é que, ali em que existir o negócio, estejam angolanos. Ali em que existir tecnologia e conhecimento, know-how, para atividades, estejam angolanos. Porque, à medida em que os angolanos forem conhecendo o negócio, vão prescindir, depois, outras pessoas que já sejam, nesta altura, supérfluas. Portanto, nós só vamos precisar do necessário. pensamos que aqui o exercício que nós temos que fazer, e porque temos uma escola de petróleos no Sumbe, e precisamos de cada vez mais olhar para essa qualificação escolástica com muito mais pendor, e acho que já é a altura de se calhar abrirmos mais escolas nesse setor, porque embora o petróleo seja um recurso não renovável, também é verdade que temos ainda um espaço em frente que nos parece longínquo, relativamente ao qual as presentes gerações e as novas gerações precisam de efetivamente fazê-lo. E acho que aqui o apelo a que cada vez mais este setor seja conhecido, seja tratado, seja preparado, seja efetivamente que tenha a envolvência de angolanos, parece-nos fundamental, eu acho que sim. Agora, restará que nós angolanos disciplinemos também um pouco a operacionalização do nosso mercado. Nós temos de saber defender, isto é assim mesmo. Sabe que quando se é imigrante ou quando se é estrangeiro, o meu foco está para o país do qual eu descendo. E o mercado não conhece olhos mais lindos ou olhos menos lindos. O mercado é o mercado. O mercado é agressivo. O mercado é de quem começa primeiro.
Podemos admitir aqui a existência de eventuais conflitos de interesse.
Sabe que é muito normal que existam que eles existam. Por isso é que tem que haver uma legislação que desde logo proteja os angolanos. E aqui o sentido é este. A legislação, os nossos parlamentares, e aqui as propostas vão nesse sentido, e o MPLA já se propôs a isso, é que efetivamente a legislação vigente defenda e proteja essencialmente os angolanos. E essa proteção, que normalmente é coincidente com a capacidade que os angolanos têm, também não vale a pena criar um tipo de legislação que na prática não se aplica. Portanto, é preciso que saibamos conviver com a dificuldade, mas olhar para a possibilidade de superar a dificuldade, incrementarmos o sentido de o domínio passar para a nossa esfera e cada vez mais toda a atividade da exploração desse recurso que infelizmente esgota-se, ficar na esfera do nosso controle. Portanto, por isso faz sentido criar um fundo soberano, faz sentido fazer como fez a Suécia, por exemplo, que tem um Fundo Nacional de Petróleo e que hoje as gerações vindouras beneficiam, mas também queremos pensar nos nossos netos, nos nossos bisnetos e naqueles que vão ser os angolanos do amanhã. Portanto, nós não podemos olhar para a forma de explorar este recurso numa perspectiva não sustentável.
O economista Filomeno Vieira Lopes revela que este programa da angolanização beneficia mais os militantes do Partido no Poder.
É uma exclusividade dos membros do Partido no Poder. E isto resulta da análise desse partido, segundo a qual a consolidação do poder político resulta do facto de eles terem o poder económico na mão. Se nós formos ver, estas empresas todas estão aí constituídas dificilmente. Há outras pessoas fora deste circuito que estão aí. Os poucos que aí estão, enfim, têm que sofrer todo um conjunto de constrangimentos para poderem manter as suas empresas. Portanto, há uma discriminação muito clara. Se antigamente, no tempo colonial, a discriminação era racial, podemos afirmá-lo com toda a certeza que, na atualidade, a discriminação é uma discriminação política e isto faz com que nem todos os angolanos são mobilizados para este programa de nacionalização ou de angolanização da economia.
E do seu ponto de vista, não é possível desta forma estes critérios discricionários se fazer uma angolanização da economia?
Não é, porque angolanos somos todos nós. E quando há um déficit na definição de angolano, quando a gente pensa que angolano é aquele do MPLA, não é? Quando nós estamos num contexto político em que, efetivamente, para eu ser cidadão tenho que ter o cartão do MPLA, não é? Basta ver um conjunto de quadros que estão marginalizados nas empresas públicas e todos aqueles que, não fazendo parte deste contexto partidário, têm extremas dificuldades de acesso a crédito. O crédito aqui em Angola é político, tem as entidades bancárias já agem sobretudo de um ponto de vista político, afetando dinheiro e capital aqueles que são do partido no poder e dificultando a vida de todos aqueles que não são do partido no poder.
No entanto, Norberto Garcia afirma que o seu partido tem uma perspectiva de inclusão através da justiça e da igualdade de oportunidades nas empresas de direito angolano.
Esta é a perspectiva que o MPLA coloca no seu programa, esta é a forma de pensar que o MPLA tem desde logo e que, caminhando de modo sustentável, de modo seguro, pensamos que o quanto antes possamos ir resolvendo as situações. Claro que temos aqui que eliminar uma série de situações mais que o próprio partido no seu programa defende, o próprio presidente José Eduardo Santos defende. Nós temos todos, nós todos, lutar contra a corrupção, governar melhor, melhor transparência na governação, evitar amiguismos. Não podemos evitar, não, é não ter amiguismos, portanto, temos que ser iguais na perspectiva da própria Constituição, portanto, o princípio da igualdade cada vez melhor, portanto, é isso, construir uma sociedade justa, é isso, desde logo, também porque a perspectiva da base ideológica do próprio partido é esta, portanto, o MPLA é um partido que defende o socialismo democrático, e o socialismo democrático defende o humanismo, defende a solidariedade, defende efetivamente a compreensão dos problemas das maiorias, que compreende todo um quadro de dificuldades que aqueles mesmo que sejam menores ou que sejam as minorias não devam ser esquecidos. Portanto, a sociedade de uma forma geral, aqui e acolá, deve ser compreendida como um todo e a solução dos problemas ser lançado como um mecanismo que vai paulatinamente ultrapassar as principais dificuldades que de facto existem. Portanto, este é o foco, esta é a forma que nós entendemos fundamental, que de resto consta do nosso programa eleitoral e do manifesto, e que é público, é conhecido, e quem quiser pode efetivamente consultar, e que estamos agora numa fase de ir incrementando. Claramente, há algumas dificuldades na fase de incrementação, como sabe, isto é algo que temos que aprender a superar. Portanto, se temos sido bons a programar, se temos sido bons a planificar, também temos que ser bons a executar. Portanto, e aqui é importante fiscalizarmos melhor, é importante responsabilizarmos mais as pessoas, é importante irmos atrás para verificar onde é que está o mal, onde é que o mal está a ser praticado, para que se corrija o quanto antes, que não caiamos em situações de insustentabilidade, de erro, em sede das quais depois tudo deixa-se a perder. Portanto, pensamos que neste sentido temos que continuar a caminhar com o sentido de responsabilidade política, com o sentido de Estado, para que de facto a vida do cidadão seja cada vez melhor. Este é o sentido de explorar um recurso tão importante quanto o petróleo na República de Angola.
Sobre a falta de qualificação dos quadros angolanos, Filomeno Vieira Lopes não concorda com esta ideia. Por isso receia que a classe empresarial estrangeira pode tirar benefícios da situação devido às fragilidades do mercado angolano.
É evidente que há uma parte da nossa economia que não tem possibilidades de andar sem ter o concurso estrangeiro. É também evidente que, por efeitos da própria competitividade, devemos abrir a economia e fazer com que os angolanos concorram. Com certeza que, se por um lado esses estrangeiros só se podem praticamente associar aos angolanos do MPLA, não é? O que também dá a esses estrangeiros a miopia de visão, segundo a qual angolanos são do MPLA, o que é extremamente mau. E se por outro lado nós não estamos a pôr no mercado todos aqueles angolanos que têm de facto competência para gerir serviços, empregos, etc., e apenas escolhemos uma parte desses angolanos que muitas vezes nem sequer têm essas competências, nós estamos também, a partir daí, a dar vantagem àqueles que estão melhor preparados para assumir as rédeas da economia. E quando nós visualizamos o que é que se passa, digamos, neste país...
Mas o MPLA diz que ainda há um déficit em termos de qualificação dos próprios angolanos para poderem beneficiar deste programa da angolanização.
É evidente que não há. Não há o déficit à medida desta análise do MPLA. Existe déficit, com certeza, no MPLA. Porque a razão é que angolanos com grandes competências são sedentários nas grandes empresas públicas. Portanto, há angolanos que foram formados, e muitos até são doutorados, quando chegaram, os seus cargos foram entregues a outras pessoas, não é? Da confiança do partido no poder. E também sabemos que há angolanos fora do partido no poder que têm competências, mas cujas capacidades são limitadas. É evidente que, no geral, esta análise pode ser verdadeira, no sentido de que precisamos sempre do concurso externo. Eu já disse porquê. Precisamos porque há debilidades internas, por um lado, e por outro lado também precisamos da competitividade, não é, internacional, para nós próprios nos posicionarmos bem também a nível global. Portanto, não, as economias hoje são economias abertas, só que o grau de internalização da economia, de virar a economia para o seu próprio mercado interno, tem que ser maior. E um dos suportes de que essa economia possa ser virada para dentro são efetivamente os angolanos, mas devo dizer também que o que tem acontecido mais evidentemente é o aproveitamento dos capitais que se geram em Angola para alguma parte dessa elite angolana investir lá fora, e portanto vai produzir empregos lá fora, vai produzir capacidade financeira lá fora para eliminar crises, ao invés de o fazer aqui dentro, pelo menos nesta fase, que é uma fase muito importante para nós criarmos as capacidades internas para podermos resolver problemas básicos, por um lado, e também colocar-nos a nível internacional numa posição mais confortável.
Norberto Garcia e Filomeno Vieira Lopes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.